Boa noite a todos.
Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do período legislativo de 2013 a 2016. Cumprimento os presentes, colegas vereadores, demais pessoas que se encontram conosco. Gostaria de primeira mão dizer que eu estou muito contente de poder assumir a presidência da Câmara por um ano da legislação em Faxinal do Soturno. Sou um vereador de terceiro mandato. Também agradecer a participação de todos, de uma forma especial também ao presidente anterior, que nos deu suporte na mesa e passou, cumpriu num acordo que nós tínhamos, que está me oportunizando um ano de presidente dessa casa. Me coloco à disposição de todos, os vereadores, os colegas. Tentarei fazer da melhor forma possível o meu trabalho para que nós possamos todos termos um bom entendimento e prestarmos um bom serviço público aos nossos munícipes, que aqui é a casa do povo. Esse é o nosso objetivo, vocês podem contar conosco e a população também pode contar com a nossa ajuda no que for preciso. Também, dando início aos trabalhos, coloco em discussão a ata da 22ª sessão ordinária. Em votação, vereadora Priscila, vereador Vanderlei Cassol, Carmen, Paulo Ricardo, Erli, vereadora Grace, José Valmir, vereador Lourenço. Foi aprovada por unanimidade. Peço também em discussão a ata da 5ª sessão extraordinária. Em votação, vereadora Priscila, vereador Vanderlei, vereadora Carmen, vereador Paulo, vereador Erli, vereadora Grace, vereador José Valmir, vereador Lourenço. Também foi aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos expressar no os membros do Legislativo no ano de 2013. Parabenizo a mesa diretora pela eleição e contamos com vossa colaboração e apoio no ano de 2014 e seguintes em prol do desenvolvimento, crescimento do município e promoção da qualidade de vida da população. Atenciosamente, Volney Couvro Savanhago, prefeito municipal, o senhor Clóvis Vicente Benetti, presidente da Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno. Ilustríssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a emenda aditiva do projeto de lei número 01 do corrente para a vossa apreciação e demais membros do Legislativo. Sendo isto a tratar, ensejamos cumprimentos de estima e consideração. Atenciosamente, Volney Couvro Savanhago, prefeito municipal. Ilustríssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste solicitar o período de férias do senhor prefeito do dia 18 de janeiro a 31 de janeiro do corrente ano, conforme o artigo 28, inciso 12 da Lei Orgânica Municipal. Sendo isso a tratar, reiteramos nossos cumprimentos de estima e consideração e aguardamos o retorno. Atenciosamente, Eliana Prevedelo Rubim, secretária de Administração e Finanças. Ilustríssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar os projetos de lei número 03 e 04 do corrente para a vossa apreciação e demais membros do Legislativo. Sendo isso a tratar, ensejamos cumprimentos de estima e consideração. Atenciosamente, Volney Couvro Savanhago, prefeito municipal. Ilustríssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei número 01 e 02 do corrente para a vossa apreciação e demais membros do Legislativo. Sendo isto a tratar, ensejamos cumprimentos de estima e consideração. Atenciosamente, Volney Couvro Savanhago, prefeito municipal. Ilmo senhor, ao cumprimentar vossa senhoria, vimos por meio deste encaminhar resposta aos pedidos de informação da bancada do PP, os quais versam sobre o quadro funcional da administração, efetivos, CCs, FGs, contratos e CIs e obras do governo federal. A. O documento que expressa as informações aos servidores. Fluxograma da administração municipal, conforme a Lei nº 2099 de 2013. Relação de ocupantes de cargos em comissão, conforme Lei nº 2099 de 2013. Relação do acompanhamento das leis e contratos por prazo determinado. relação de CCs e FGs, relação dos servidores efetivos, relação de contratados via CIE. Quanto às informações sobre as obras do Governo Federal, portal turístico, prazo prorrogado e está sendo elaborado um novo projeto. Pavimentação das ruas Uruguai, B e C, fase final, falta somente rua C. Ginásio de Novo Treviso, realizada a rescisão contratual com a empresa AS, engenharia e aberta nova licitação para término da obra. Prédio do CRAS, recebida a manifestação da empresa para encerrar o contrato, processo administrativo especial em andamento e nova licitação será providenciada. Atenciosamente, Eliana Rubim, secretária de Administração e Gestão Financeira. Foi protocolado na Câmara no dia 13 de janeiro de 2014. Então, tá aqui todos os pedidos. A Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal do Soturno. Assunto: esclarecimentos. A empresa Indústria Trevisan Limitada, CNPJ 14.047.404/1000, invertido, traço 45, com localização na rodovia RS 149, quilômetro 141. Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul, representada pelo empresário Sr. Volmar Jacob Trevisan, expressa oficialmente o interesse de fazer uso da tribuna nesta casa, no dia 7 de janeiro de 2014, para esclarecimento quanto ao projeto de que representa. Respeitosamente, Faxinal do Soturno 2.1 de 2014, Volmar Jacob Trevisan, empresário. Correspondências expedidas. Excelentíssimo Senhor Prefeito, em sessão extraordinária realizada no dia 26 de dezembro do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Projeto de Lei nº 93 de 2013, 97 de 2013, 102 de 2013, 103 de 2013, 106 de 2013, 107 de 2013 e 108 de 2013. Atenciosamente, Paulo Ricardo Marzari, Presidente da Câmara de Vereadores.
Tribuna Livre, coloco a palavra à disposição ao senhor Volmar Trevisan, empresário da Agroindústria Trevisan Limitada. Pode usar 30 minutos, Volmar. Precisar mais um pouquinho.
Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, Clóvis, e em nome dele cumprimentar a todos os outros vereadores. Também gostaria de cumprimentar alguns convidados que nós fizemos, tá? Que estão aqui presentes, o vice-prefeito Dirceu Casarim, a secretária de administração, Eliana Rubim, o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Mico Falcão, secretário da Agricultura, Nestor Sartori, e a todos os demais presentes. Também eu quero esclarecer que também convidamos o prefeito e também o secretário de obras, que ainda não estão presentes, tá? Mas foi convidado até porque o assunto interessa a eles também. Uma boa noite a todos e aos outros presentes que não foi citado. O objetivo de realizar esclarecimentos do projeto, até pelos acontecimentos e a forma como aconteceu a aprovação dos apoios. Eu queria começar explanando um pouquinho da agroindústria. A agroindústria, nós começamos a desenvolver os trabalhos, começamos a pensar nela efetivamente em 2010. Em 2011 foi exatamente o ano que nós realmente começamos a trabalhar. E eu quero colocar para vocês que ela teve três momentos diferentes. O primeiro momento, ela surgiu como um frigorífico, uma agroindústria municipal, onde a administração atual e que está aqui presente o secretário da Agricultura na época. Uma boa noite. Tinha possibilidades sérias do município conseguir o CISB Suaz. E aí conferia a indústria poder vender fora do município. Tá? E nós trabalhamos a primeira fase, os primeiros projetos no primeiro ano, inclusive a primeira licença, a licença prévia e licença de instalação, foi baseada em cima disso. Como a gente também começou a trocar ideias com outras pessoas e se notou que essa questão de CISB Suaz é muito mais complicada, e quem consegue o CISB Suaz é o município e não a agroindústria, não a empresa, nós passamos para uma segunda fase. Essa segunda fase, o projeto foi encaminhado ao CISPOA. Tá. Evidentemente que tem que se dizer que se no primeiro projeto custava um X, quando nós partimos para um projeto, aumentou a área, aumentou o custo, tá? Aí vamos dizer que foi para 3X. Tá? E aprovamos elas, nesse projeto pelo CISPOA no ano de 2012. Nós realmente estava começando e montando ela com essa segunda fase. Quando nós contratamos uma consultoria e uma empresa para montar o fundo PEM, nós começamos a notar, e ele também me passou para nós isso, que o CISPOA estava aprovado, tranquilo, só que tinha algumas regras, algumas normas que o CISPOA não cobra hoje. E que o CIF já faz isso há 2, há 3, há 5, há 10 anos. E aí ela passou pela terceira fase, que ela continua com o CISPOA, só que as distâncias de currais, de pocilgas, vestiários e tudo mais, ela já se encontra num padrão CIF, que é a fase aprovada, definida e que nós estamos trabalhando. Evidente que aumentou o custo em considerável. Mas o que eu quero dizer, que a empresa está fazendo hoje, atendendo todas as normas necessárias, e o município está ganhando uma empresa com muito mais qualidade, com mais custo. Mas também com muito mais qualidade. Dito isso, eu gostaria que a minha esposa e sócia entregasse o projeto que nós enviamos para a prefeitura, porque eu vou falar um pouquinho dele em cima, inclusive para os vereadores e para nossos convidados para acompanhar algumas ideias. Enquanto vocês vão olhando rapidamente, eu quero me detalhar na terceira folha, aonde diz metas. Tá? A nova indústria deverá operar no primeiro trimestre de 2014. Já hoje, como o banco, a aprovação dos empréstimos demorou um pouquinho mais, nós já estamos trabalhando para o segundo trimestre de 2014. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o investimento inicial planejado. Aí vocês vão ver aí 4.500.000, vamos arredondar 4.5 milhões. Isso é o que custa estimado para nós começar a trabalhar. Quando nós falamos o que você pretende investir é no mínimo 6.5 milhões. E isso eu quero mostrar para vocês porque é o seguinte. Hoje, quando te fala 4 milhões e meio, é o mínimo básico para você começar a trabalhar. Só que, nós pensando em tecnificar e atender todas as necessidades e normas, nós pretendemos investir um pouquinho mais. E vou explicar rapidamente o porquê. Para vocês terem uma ideia, na parte de industrialização, quando nós falar em embutimento, o normal era fazer embutimento à temperatura ambiente. Hoje a legislação me obriga a fazer embutimento entre 0 a 5 graus. Vocês imaginam se fosse feito isso tudo manual? Você tem problema, se usar luva térmica, tem problema de sensibilidade. Se você não usar luva térmica, vai ter problema como LER ou com alguma outra doença possível. Hoje, um sistema de embutimento e clipadora automática é no mínimo 300 mil. São máquinas importadas, tá? De alta qualidade e que a gente pretende colocar. Então, quando você colocou 4 milhões e meio, nós não colocamos nada de embutimento de clipagem. Além disso, nós temos alguns pensamentos um pouco diferentes no seguinte sentido. Hoje, nós estamos desenvolvendo lá uma indústria com alta capacidade produtiva, onde a gente vai ter embutidos, curados, defumados, cozidos e alguma coisa a mais nesse sentido, para desenvolver um produto diferenciado e também agregar valor. Até porque, se nós fôssemos fazer só a parte de abate, nós certamente não iríamos construir o frigorífico. Nós temos uma parte de abate para alimentar a nossa indústria. Essa finalidade toda. Na verdade, para vocês entenderem, o que nós estamos fazendo lá é um 4 em 1 para começar. O que é 4 em 1? É abate de bovinos, suínos, ovinos e industrialização. Hoje, nós pensamos na parte de industrialização. Hoje, o mercado, ele quer trabalhar com fatiados. Porque, por exemplo, se nós desenvolver um produto lá, um presunto, e for vender no mercado de quilo, 2 quilos, 5 quilos, vai ter uma compra restrita. Quem tem poder aquisitivo maior, compra. Só que hoje, se você vê uma tendência de mercado, o pessoal quer fatiado. Por quê? Porque vem 100 graminhas, 150 gramas fatiado, numa gramagem pequena, fininha, pronto para uso. Tá? E hoje existe fatiadeiras que fazem o fatiamento, fazem o embale a vácuo e ainda com a atmosfera modificada. O pessoal entender um pouquinho o que é isso? Além de retirar o ar, a máquina injeta CO2, que é o mesmo que usa no refrigerante, para manter sabor, cor e aumentar a vida útil dela considerável. Então, quando nós falamos em investimento de 4 milhões e meio, não tem nada disso. Hoje, uma fatiadora da Policlip, a menor que tem, que é um produto também da Alemanha, é 500 mil reais. Seu euro não subiu. Quando eu fiz cotação, estava em torno de 500 mil reais. Vem cá, já dá 800 mil a mais. Nós aqui, no 4 milhões e meio, nós temos um caminhão já comprado, adquirido, que era da Campal. Mas assim, ó, a necessidade e o planejamento é ter vários, porque nós temos uma entrega qualificada com temperatura e também tem a questão de compra de animais, que também precisa ter caminhões boiadeiros. Então, se nós equalizar isso e algumas outras melhorias, que se eu vou ficar aqui nós vamos gastar muito mais do que meia hora, nós vamos muito longe disso. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do projeto. Além disso, eu queria colocar rapidamente, lá no finalzinho, nas considerações, onde diz assim, o novo projeto é o projeto dos nossos sonhos. Para você entender o que quer dizer isso aqui, porque tudo que está aqui, na verdade, foi pensado. Só para você ter uma ideia, em 2010, quando teve algumas indústrias que foram, e pequenos empreendimentos que foram legalizados pela inspeção municipal, O padre Bernardino, que até então era vivo, ele rezou missa, a pedido da prefeitura, e aí quando ele chegou de volta, ele me disse assim: vamos conversar. Né? Digo, vamos? O que se trata? Eu pensava que o empreendimento lá da família também ia ser legalizado. Por que que não foi? Aí eu, com toda a calma, expliquei que é um empreendimento diferente, que tinha uma questão estrutural que era bem diferente do que alguns empreendimentos com menos complexidade, e que isso ia ser tratado no próximo ano, depois da colheita. E eu já estava fazendo visita a frigorífico e outras unidades para começar a ter ideia do que você ia fazer. Em 24 de abril de 2011, ele acabou falecendo num acidente. Isso foi um motivo a mais para nós desenvolver a empresa. Porque, na verdade, nós se sentimos, e eu me senti também em dívida com o padre, porque ele apoiou e deu força em todos os momentos. E numa situação dessas, eu não poderia deixar de citar ele. Porque... Por que é o projeto dos sonhos? Porque tem muita coisa envolvida, tem um histórico familiar, tem todo um desafio da família. Quanto aos apoios sugeridos, vocês podem estranhar esse tipo de apoio pedido, mas depois nós vamos comentar um pouquinho mais, só que assim, ó, ele se trata de apoios em redor da indústria. Quando fala em cerca, que na verdade o CISPO me exige que a área do frigorífico seja cercado com tela. Tá? Totalmente fechado, não pode ser só uma cerca de arame. Quando você fala em grama, fornecer grama em leiva, na verdade é o seguinte, a área ou vai ter estrada com cascalhamento e no mínimo brita, poderia ser também feita, empedrar ela, feito... revestir com pedra, mas no mínimo tem que ser com brita, ou ela tem que ser uma área que não gere pó. Então você tem que, no mínimo, colocar gramas em leiva. Serviço de máquina, porque na verdade é terraplanagem, e até agora nós fomos bancando e fazendo. Areia e cascalho, brita, tudo isso são equipamentos, bloco de concreto, fornecer meio fio, tudo isso são coisas para separar. Evidentemente que ainda ficou fora, e aqui foi citado, e que seria para um segundo momento, o ideal é que essas ruas fossem feitas, fosse feito calçamento. Então foi solicitado isso aqui, até porque em outros momentos foi conversado com a atual administração e me disseram que cimento não podia, concreto usinado não podia, vários apoios que eu tentei, eu não consegui. Ah, então, foi optado por esse apoio dessa forma. Tá? Antes de entrar exatamente nos apoios, a importância do projeto. O que ele representa para a Faxinal e para a região? Nós temos a questão da responsabilidade sanitária do município. Veja bem, o município é responsável também por fiscalizar. Por exemplo, quem que não se lembra em Lavras do Sul ser notícia no Fantástico porque tinha um abatedouro que não tinha as mínimas condições e estava operando e o prefeito foi convidado a dar a sua declaração. Quer dizer, é responsabilidade do município também essa questão de inspeção sanitária e vigilância sanitária. A questão de possibilidade de desenvolvimento da matriz produtiva. Veja bem, você vai bater bovinos, suínos e ovinos, você abre todo um espaço para desenvolver com produtores um trabalho para ter uma parte dessa matéria-prima no município. Quer dizer, para o secretário da Agricultura, é um chão muito incrível para avançar. Qual é o município que não gostaria de ter uma empresa dessa? Até porque, quando a nova administração assumiu, eu ouvi comentários de pessoas ligadas a essa administração que queriam trazer Sadia, Perdigão. Perdigão Sardinha não vem no município que nem Faxinal. Mas a televisão está aqui. É realidade. Então, eu acho que isso tem que ser considerado também. A questão do desenvolvimento do turismo. Aí vocês, o que, que tem que ver uma agroindústria com o desenvolvimento do turismo? Eu explico. Quando saiu o primeiro festival do queijo e vinho, nós fornecemos, a família forneceu todo o salame e todo o presunto que foi necessário. E para incrível que pareça, na época, gastaram com tanta mídia que na verdade não sobrou recurso. E nós recebemos, na verdade, algumas cargas de material para encascalhar a nossa entrada. Veja bem, se fosse isso necessário, o município fazer isso. Mas nós não reclamamos. Nós entramos num acordo perfeitamente. Além disso, o que eu quero dizer com isso? Que o município, para desenvolver, a região para se desenvolver em turismo, tem que ter alguns atrativos. Tem que ter, no mínimo, alimentação diferenciada. Tem que ter venda de produtos diferenciados. E isso nós podemos possibilitar. Então, assim, ó, indiretamente, até no turismo, até porque já vem gente. Outro dia encontrei um pessoal de Jaguarão lá na mãe, que ele foi em Pinhal Grande comprar um vinho do seu Liana, comprou algumas cucas de Nova Palma e veio pegar produto dela. Quer dizer, isso o cara veio especialmente de Jaguarão do Sul para fazer compra. E isso, numa escala e num trabalho muito mais desenvolvido, isso ajuda o município. Eu penso que ajuda o município, espero que vocês pensem também. Fora retorno de ICMS, geração de emprego e outras coisas aí que nós vamos perder algum tempo se nós se manter nisso. Quando você fala em busca por apoio, desde 2011, quando nós resolvemos a montar a agroindústria, uma das primeiras coisas, eu fui na prefeitura. Colocamos uma ideia. E até esperava, tinha uma expectativa que o município ia adorar. E, na verdade, não aconteceu isso. Respeitamos a posição da época, do executivo da época. Mas, na verdade, ele se preocupou com parte ambiental, que era muito difícil. Também tinha a questão que ele sempre usou o artigo 3º da Lei 166, aonde que o recurso já tinha terminado. Foi uma opção do executivo, então, e na verdade foi feita alguma tentativa e não conseguimos êxito. E se passou, sem ajuda, sem apoio. Com a atual administração, a ideia era ser diferente. A proposta fornecida pela nova administração era diferente. Sempre me disseram, sempre fui bem tratado, sempre me prometeram apoio. Só que, nesse caminho, nós tivemos alguns problemas. Às vezes que eu tentei tratar, sempre tive, vamos ajudar a agroindústria. Fica tranquilo. Só que isso não se conseguia formalizar. Quando eu apertei um pouco mais, tem que ter um projeto. Até porque no início foi colocado uma lista, me pediram uma lista do que eu precisava. Mandei. Só que isso não surtiu efeito. Aí precisava um projeto. Coincidiu que quando me pediram um projeto, eu estava terminando de montar a última versão para os bancos. Digo, não, tudo bem, eu faço o projeto, mas isso vai demorar um pouquinho. Aí, quando você conseguiu montar e efetivar, que é o projeto que eu passei para vocês, tá? Depois de algum tempo veio para a Câmara, só que ele veio um pouco distorcido. Até porque para o nosso cálculo, o projeto aqui ele é um valor baixo, muito baixo. Só que aí veio menos ainda, e muito menos. Quer dizer, então fica difícil, por isso que gerou o uso da tribuna, porque realmente a situação me pareceu, no mínimo, um tanto estranha. Até porque, na verdade, Eu tive o cuidado de pegar a lei 166, e aí eu quero comentar de alguns itens, porque na verdade é relevante. Quando você pega o artigo 3º, lá diz que qualquer incentivo previsto tem que ter recurso disponível. Na verdade, isso quer dizer que o executivo, ele concede o recurso se tiver recurso alocado para isso. Muito bem. Na verdade, outra administração sempre disse que não tinha mais, e nesse ponto ela não concedeu nenhuma ajuda para nós. Mas pelo menos ela foi coerente. Ela acabou não concedendo para mais nenhuma empresa. Não sei se isso justifica alguma coisa, mas enfim, acabou acontecendo isso. Quando eu fiz o convite para o prefeito atual, o senhor Volney, eu senti que ele não gostou do convite, até porque nós entramos em alguns detalhes. E até ele foi bem incisivo que a concessão do recurso é prerrogativa, e ele usou essa palavra, do executivo. Nós não estamos aqui para mudar isso. O que nós estamos aqui é para tentar convencer que a agroindústria é importante para o município. Não estamos aqui para medir força com ninguém. Nem queremos isso, não precisamos. Até porque hoje a agroindústria é uma realidade. Pode demorar, pode ser mais difícil, mas é uma realidade. Até porque toda aquela parte de obtenção de licenças, aprovação do CISPOA e outros, né, foi superado. Claro que a demanda de dinheiro é muito grande, como vocês viram aqui, e qualquer ajuda é bem-vinda e é precisa, até porque senão não precisava estar aqui. Mesmo que não seja os 20% que o artigo 22 estipula, estou certo, Eliana? Lá no artigo 22 diz que pode ser até 20%, mas alguma coisa que venha ajudar, vem bem. E essa questão do uso da tribuna. Queria comentar também que no artigo 6º, tá, e no parágrafo 5º, diz aqui, ó, que na verdade o artigo 6º, ele para fins de instalação, tá, ou ampliação de indústria, considerando as funções social e expressão econômica do empreendimento, os incentivos industriais poderiam consistir em... Eu vou pular direto para o parágrafo 5º, que é execução de serviços de terraplanagem, transporte de terra, doação de materiais de construção e outros similares. Outros similares, quando eu conversei numa reunião depois da sessão, e perguntei para o prefeito, vem cá, porque, não, vem cá, aqui ó, portão não posso ajudar, cerca não posso fazer, por que se são similares? Se a Câmara aprovar, se for entendimento que é possível e tem interesse do município ajudar, pode. Agora também, se for questão de preferir cimento, concreto usinado e outros, não tem problema nenhum. Só que o pessoal usou um bom tempo a administração atual, dizendo que uma coisa não é possível e que outra não é possível. E hoje, você olhar a lei 166, aqui classifica doação de materiais de construção e outros similares. Quer dizer, não é bem assim. Podia ser mais simples dizer que não tem interesse. Queria também comentar o artigo 16. Que é interessante esse artigo, porque ele trata das prioridades dos benefícios. Que, na verdade, todos esses incentivos estão baseados na Lei 166. E ele tem aqui um artigo bem interessante, porque ele diz assim: terão prioridade aos benefícios dessa lei as empresas que se enquadrarem em pelo menos 3 dos seguintes critérios. Primeiro, utilizar o maior número de trabalhadores residentes no município. A agroindústria está há 2 anos e 2 meses construído com o pessoal do município. Utilizar maior quantidade de matéria-prima local, tudo que foi possível comprar no local, em Faxinal, foi comprado. Evidente que tem alguns equipamentos que nós não temos condições e não é possível. Tiver maior volume de investimento, vem cá, a intenção é investir 6 milhões e meio. Nós nem falamos em abate de frango que nós temos interesse em fazer isso, porque é uma outra etapa. Até a ideia era fazer junto. Nós adiamos pelo volume, pela tecnificação do investimento. Gerar maior valor de ICMS. Tiver mais tempo de existência no mercado. Não ocasionar degradação ambiental. Contemplar projetos para a preservação da biodiversidade do município. Vem cá, quantos projetos podem ser desenvolvidos na parte rural? Isso são critérios que a lei define para ser concedido os benefícios. Mas o que se viu parece que não foi bem isso. Até porque eu vou pedir para minha sócia entregar o projeto 48 aprovado por essa casa. Nós tivemos cuidado e pelo menos tentamos apagar o nome da empresa ou alguma coisa que se relacionasse mais diretamente a ela, porque nós temos muito respeito pela empresa. Nós não estamos aqui querendo se comparar a outra empresa. Nós estamos aqui comparando o incentivo. Porque senão eu vim aqui e ia ficar uma churumela minha aqui na frente e não ia aprovar nada. Essa, a lei 48, aprovado por essa casa, ela diz lá, na outra folha, que a empresa pretende investir 2.690.000. Vamos falar em 2.700.000. Veja bem, pretende investir. Se nós falar em pretender, o que a agroindústria pretende investir, nós vamos falar em 6 milhões e meio. Qual é a doação que o executivo e essa casa aprovou? Um lote de terreno, 200.000. Um benefício de 74.200 em materiais de construção. Veja bem, 2.700.000. A agroindústria está falando em 6 milhões e meio que pretende investir. Nós tivemos uma aprovação de 42.800. Se tive o cuidado de colocar isso em percentual, quer dizer, a primeira empresa, 48, representa 10%. Eu falei no artigo 22, está dentro dos 20, legalmente está amparada. Agora, e quanto aos critérios? Vocês acham correto? Vou deixar essa pergunta para você, não precisa me responder. Quando vocês botarem a cabeça no travesseiro, vocês pensam se isso é correto. Se está certo essa relação. Porque veja bem, em 2.700.000 dá 10%. O 42.800.000, que foi o que o executivo disse que não podia fazer mais, representa 0,65%. Nós não chegamos em 1%. Mesmo que nós tivéssemos tirado os terrenos, porque quando eu coloquei isso para o prefeito, e uma pena que ele não esteja aqui, que ele foi convidado, até porque nós não queremos criar polêmica, nós estamos aqui, e só que essa conversa mais forte, inclusive, é uma pena nós estarmos usando a tribuna dessa forma. Só que eu preciso ser ouvido. Eu acho que é a última tentativa de eu ser ouvido. Se nós tirássemos os terrenos, porque ele me disse que o terreno não teria custo, eu acho que tem, minha opinião, cada um tem sua opinião e respeito, mas eu acho que o terreno tem custo, ele considera que não teria custo. Mesmo se você pegar só os incentivos, 74 mil para 2.700.000, se nós fôssemos transformar no que investiria, o que investe, vai investir a agroindústria, daria no mínimo 182 mil para 48. Quer dizer, quando me diz que o artigo 3º, o executivo não tem recurso, eu tenho que aceitar. Mas quando eu vejo a empresa, o executivo, melhor dizendo, investindo e dando incentivo para outras empresas, quer dizer, eu acho que a agroindústria foi preterida. É opção? Bom, pode ser. Eu vou respeitar essa opção do executivo. Mas tiveram o aval de todos vocês. Então, pelo menos, a minha obrigação é vir e colocar isso para vocês. Que algumas coisas podem ser diferentes. Nós podemos fazer algumas coisas diferentes e precisa ser feito. Nesse caso, eu vou citar um outro tio que me ajudou muito, acompanhou o projeto, brigava por mim, por nós, que é o padre Genésio. Desde o início, ele acompanhou as fases todas e ele brigava no sentido e me perguntava o que, que a prefeitura ia me ajudar. Até as tentativas todas de conseguir algum recurso, alguma ajuda, ele acompanhava e tentava do jeito dele. Até porque ele tinha uma expressão bem interessante. E vocês vão se lembrar, quem conviveu com o padre Genésio. Ele dizia, por que não nós conseguir também algum recurso, alguma ajuda de apoio? Porque ele usava essa expressão, não são todos filhos de Deus, não somos todos filhos de Deus. Quer dizer, se hoje existe critério da própria lei de prioridade, por que essa diferença? Santos de casa não faz milagre? O investimento que a agroindústria não é real? Vem cá. Vocês foram convidados a conhecer. Senhores vereadores, vocês foram convidados. Eu vim nessa casa fazer o convite. E o que, que aconteceu? Na verdade, até porque eu não posso esconder a decepção, porque na minha simplicidade, eu imaginava que para os vereadores aprovar um recurso, até porque eu achei que era esse projeto que estava sendo em votação, porque quando me disseram que tinha que passar pelo Comute e tinha ido para o Comute, tinha sido aprovado o projeto que eu enviei. Eu, para mim, era o projeto que eu enviei para a prefeitura. Quando eu vim aqui, que até vocês se assustaram com a presença minha, alguns de vocês, e até teve alguma reação interessante, que poderia ser irônica se não fosse trágica, eu vi algum pessoal tentando achar uma desculpa por que não foi na agroindústria. Não precisam fazer isso. O que, que eu quero colocar para vocês? Que a decepção foi porque eu imaginei que vocês tinham que conhecer o projeto onde se é aplicado o dinheiro. Porque vocês estão votando um dinheiro público. Eu, na minha simplicidade, imaginei que vocês teriam o maior interesse de conhecer a indústria. E eu vim aqui e me prontifiquei. Qualquer dia, qualquer hora, é só vocês me ligar. Antes de ir para aprovação, para votação, para você ter ideia do que era o projeto. Do que representa. O Castor pode dizer que tenha ido lá, mas foi uma ida muito simples, muito rápida, até porque foi até por um outro motivo. Mas quando a gente fala em ir conhecer, é para também ajudar e ver que aquilo é um investimento que merece mais atenção. Então a decepção foi porque, vejam bem, se vocês foram convidados, você é uma indústria, a agroindústria a 1 quilômetro e pouco da cidade, 2 quilômetros que seja. Vem cá, vocês não tiveram tempo para conhecer o investimento dentro da cidade de vocês. Quer dizer, isso choca. Eu falo, como é que são analisados outros projetos de incentivo? Vocês conheciam as indústrias? Porque se a minha, que fica dentro da cidade, vocês não tiraram um tempo para conhecer. E olha que depois que eu vim aqui, eu carregava sempre as plantas. Porque eu queria mostrar o que é o investimento para vocês, o que é o projeto, qual é a capacidade produtiva, o que representa. E carreguei. Não tive ligação nenhuma. Isso decepciona. Quando eu chego aqui e vocês votam, e eu achei que o investimento inicial é muito pequeno, é pequeno perto. Realmente, esse projeto que eu pedi é muito pequeno. Só foi feito isso porque, na verdade, eu não conhecia alguns números que a prefeitura tinha ajudado e porque já era uma coisa considerável. Agora, na hora que veio dividindo isso por 2, 3 ou 4, aí é diferente. Quer dizer, eu acho que nós não podemos aceitar um comportamento, uma falta até de respeito em relação ao empreendimento, mesmo sabendo que estando de casa não faz milagre. Aquele dia também, naquela sessão, a gente ouve alguns comentários que eu gostaria de comentar bem rapidamente. Eu vi um comentário que o pessoal agradecendo os vereadores jovens, que o primeiro mandato aqui, tá? Agradecendo os vereadores mais velhos, isso é bonito. Mas também tem que ter cuidado, porque essa questão de experiência pode ser um carro com os faróis voltados para trás. A experiência enxerga, ilumina o que passou. Tem que ter uma visão para frente também. Então, aos que se consideram jovem, que é o primeiro mandato, eu, no mínimo, vou pedir para vocês cuidar com essa questão de experiência. E aos vereadores que já têm mais tempo de casa, você tem um compromisso maior, né? Veja bem, seus jovens estão se espelhando em vocês. O compromisso de vocês é maior em usar bem o recurso público. Alguns comentários também em relação a quando a gente se encontrava, que eu tentei conversar com vocês, com alguns de vocês, não todos, e alguns que talvez nós não se encontramos, peço desculpa de fazer esse desabafo. Ao meu colega Paulão, quando tentei colocar o tamanho do projeto, ele me pedia calma. Vem cá, eu pergunto para vocês. Quase 3 anos em busca de alguma ajuda. Quando que esse projeto vai sair? Não funciona assim. E em certo momento eu cobrei, mexendo, num tom brincadeira, que eu estava começando a escutar entrevista de rádio, porque na verdade existia um oba-oba em alguns comentários, muito comentário de empresas novas se instalando. Digo, pois é. As empresas que estão tentando trabalhar, tentando montar uma estrutural, não são comentadas. Por interesse? Não sei. Aí ele me disse que não existia nem... Mas tu não tem CNPJ. Paulão, para fazer a primeira licença prévia, nós tínhamos que constituir empresa. O primeiro ato foi constituir CNPJ. Não, isso aconteceu. Mas eu não estou medindo força, Paulão. Entendeu? E até sei que o poder de você... O poder de vocês, eu sei que nessa questão é limitado. Mas tem essa questão que eu gostaria de colocar. Para finalizar, a gente sabe do risco de criar polêmica num assunto desse. Isso eu estou consciente. Só que eu acho que a agroindústria está sendo parceira de Faxinal. Ela está aqui e eu não vim aqui medir força. Eu precisei colocar isso para ser ouvido. Pode ter exagero? Pode ter alguma questão pessoal que o pessoal não gosta? Pode. Mas eu quero dizer para vocês que a agroindústria está aí, é uma realidade. Eu espero a compreensão e a ajuda. Eu não vim aqui para brigar, Paulão. Fica tranquilo. Se em algum momento eu coloquei alguma coisa nesse sentido, eu vim aqui para tentar ser ouvido. Porque nesses quase 3 anos eu não fui. Também peço desculpa ao pessoal que não tem envolvimento direto. Mas também gostaria que o pessoal se envolvesse nessa questão. Muito obrigado. Fico também à disposição para perguntas.
Posicionamento, pessoal.
Está funcionando? Tá, senhor presidente.
Pois não.
Senhor Volmar, nós ficamos todos aqui de castigo, porque tu nos colocou assim, te ouvimos, o teu desabafo, justo e correto, até porque esse espaço é da comunidade. E se nós não permitíssemos isso, nós não tomaríamos conhecimento desses desabafos. Agora, o que nos toca, e eu vou ser bem precisa e objetiva, de que no momento que eu acho que toda a discordância está no projeto que foi aprovado por essa casa, número 100, daquilo que você vai receber, se aceitar, do município, 42.800, aprovado por unanimidade. E eu lembro naquela sessão que eu já cobrava do executivo o porquê que nós, vereadores, não participávamos mais, porque sempre participamos, das reuniões do Comud, onde eram discutido tudo isso que diz respeito ao desenvolvimento do município e aquilo que o município se responsabiliza naqueles encontros. Porque é lá, Volmar, que a comunidade apresenta os projetos que vão resultar depois nisso daqui que vem para essa casa. Então é lá que nós, vereadores, deveríamos estar tomando conhecimento daquilo que tu nos dizia que no final da sessão, que isso aqui não contemplava aquilo que tu apresentaste lá. E eu te dizia naquele momento, eu não sei o que tu apresentou, porque eu não estava convidado para aquele momento. E aí nós, vereadores, que aqui recebemos os puxões de orelhas, e precisamente os mais experientes, poderíamos ter, justo e correto, termos feito aqui, naquela sessão, a discussão do que não estava sendo contemplado, mas que nós não tínhamos conhecimento. E surpresa minha foi quando tu nos dissesse que isso daqui não era o acerto que havia sido feito lá naquele encontro.
Foi surpresa para mim também.
Então, Volmar, eu não me sinto aqui, de forma alguma, descomprometida com os recursos do município e aonde são aplicados sem ter conhecimento dos mesmos. Porque para nós, ou pelo menos para mim, isso daqui, esse projeto, era o que vocês tinham acertado lá. Obrigada.
Pois não.
Aí o prefeito pediu, não, ser experiente, você pode ver por nós ser experiente. Por nós ser experiente, nós aprovamos, achando que aquilo que o executivo está concordado. A única vez que eu fui questionar algum projeto de doação foi esse, que é o senhor secretário. Está aí presente. Mas eu que quero realmente, sabia da necessidade, sabia do que precisava. Não, eu que quero ainda mais. Foi aprovado, nós foi aprovado, e quem não tem projeto integral. Na noite aqui da aprovação da gravata, discutada, na noite da aprovação, vai aprovar o projeto de só. Nós estamos aprovando um projeto que não é um projeto integral. Você está falando tudo. Depois da sessão, você falou para nós. Então fica bem claro, isso tem que entender, fica bem claro que o projeto que vem para nós, a aprovação, vem com planta, vem com o memorial incentivo, vem explicação. O último projeto que nós aprovamos desse rapaz para pagar, não é time. O grave projeto. Ele veio aqui, ele botou um telão para nós, ele mostrou o que vai se fazer, quantos funcionários vai ter. Nós não temos nada, irmão, para a administração. Se foi na administração, é trabalho nosso. Só que o projeto vem para nós. É melhor nós aprovar o projeto, como veio, e a justificativa, e você, depois ser um próximo ano ser tirado, essa é a aprovação nossa. Eu sou bem branco aqui, eu não queria uma empresa dessa forma lá. Não tem problema, porque quem tem que fazer a fiscalização na administração? Nosso dever é nós ver se está legal. Se está amparado da lei, essa é a função do vereador. Função do vereador não é verificar se é uma obra da administração andando lá. Nós vamos só verificar se é uma irregularidade. Aí sim. Essa é a função do vereador. E quem quiser ser vereador, tem intenção de ter ido antes, ser vereador. Por isso que eu sempre digo assim, é muito fácil, as pessoas. Logo o vereador tem função. Nós não podemos botar uma emenda, não podemos botar um valor prévio para esse projeto. Não podemos botar uma emenda nesse projeto. Faz o valor, pega a lei. O vereador não pode fazer isso. Nós somos limitados a fazer a parte de legislação. Essa é a questão do vereador.
Algum mais, vereador?
Eu só quero complementar, senhor presidente, Vomar. Fora essa situação de desabafo e fora a defesa da nossa posição, eu acho que foi muito válido tu fazer a explicação do teu projeto. É grandioso demais. Que bom que está em Faxinal essa proposta e que tu tenha realmente sucesso e que a gente possa em outro momento colaborar.
Eu também queria dizer uma palavra ao Marcos, te parabenizar pela coragem do empreendimento de tal envergadura numa área que é muito especializada, né? A gente sabe disso, que está sujeito a qualquer momento bater fiscalização, exigências maiores ainda do que está sendo posto no projeto. E que se a tua vinda aqui, eu acho que, tirando, deixando de lado, acho que sirva. É isso que eu gostaria que parte dos executivos que faz presente, principalmente a secretária que é da área, da indústria comercial, sensibiliza o prefeito que reveja este projeto número 100, que foi aprovado, que no decorrer agora, do ano 2014, com um orçamento novo, um orçamento feito por essa administração, que reveja e que conserta, que sente na mesa e que negocie um incentivo na altura do seu empreendimento. Um incentivo também levando em consideração que uma agroindústria vai tratar diretamente na Secretaria da Agricultura, que está o meu estouro aí, que vai buscar matéria-prima na nossa agricultura e vai incentivar mais ainda a nossa agricultura. Diferente de outras empresas que vão tratar com matéria-prima, não de agricultura. E essa aqui vai absorver toda a matéria ofertada em Faxinal. Com certeza, claro, vai ter que buscar mais, porque Faxinal não vai produzir nem 1% do que vai conseguir. Então, me assistir a sua vinda ali para verificar a sua explanação, que agora a gente realmente tomou conhecimento do que ocorreu durante a sua construção desse projeto. E eu acho que a gente, eu particularmente, fiquei bastante sensibilizado e gostaria que, através da secretária de administração, de indústria e comércio, e a gestora da agricultura, que reúne o executivo e que não veja uma coisa a mais para ser um projeto bem merecido, né? Bem merecido.
Obrigado.
Vereador Vanderlei. Vereadora Grace.
Boa noite, Valmar. Eu gostaria primeiro de te parabenizar pelo seu empreendimento. A gente até conversou isso lá no início da sua obra, junto com o Selva, que a gente teve algumas vezes, poucas, mas algumas vezes lá. Conversei com a Cândida até alguns dias. Só que eu acho que a gente falou, todo mundo falou, só que a nossa responsabilidade a gente não pode tirar. Porque, que nem tu falou, que a gente, né, agradeceu a experiência, enfim, tá em nós também ir buscar isso, de ir ver, e foi falha nossa. Eu acho que a gente não tem que tirar o corpo fora e sair da nossa responsabilidade agora. Conversamos agora aqui, né, o Clóvis não estava conversando sobre isso até, que a gente vai pedir, então, para que o Comud envie esses projetos, e nem falha tua de não ter nos enviado, eu acredito nisso, porque não é uma obrigatoriedade da Câmara receber esse projeto. Não é obrigatório que quem envia, pede, enfim, não é obrigatório a Câmara receber isso e a pessoa não tem que nos entregar. O Comud aprovando, a gente acredita que esteja tudo ok e a gente também acredita que esteja de confiança que foi tratado com a administração. Então, eu acho que a gente não tem que tirar nossa responsabilidade. Sim, dizer que a gente vai ter que melhorar isso e buscar mais informação, não acreditar só o que está aqui no papel e o que vem, e que a gente vai ter que organizar isso de uma forma diferente, de que a gente receba esses projetos de alguma maneira, e que, com certeza, até comentei com a Clândia isso, os 42 mil eram insignificantes, né, perto de 4 milhões, quase 5 milhões investidos. E, só que, claro, para nós aquilo na hora era o que a gente imaginava que fosse correto e ninguém imaginava que não era aquilo que tinha sido pedido. Só que eu queria te dizer, assim, que eu não retiro a minha culpa e nem acredito que a gente tenha que fazer isso, né? É buscar melhorar. Então, sucesso para ti. Eu sempre batalhei um monte quando a gente trabalhava para que fosse legalizada todas as agroindústrias, junto com o secretário de Agricultura, o antigo secretário que está aqui. Eu acho que isso é uma das coisas que o município tem que batalhar para que os outros municípios venham fazer essas compras e visitar esses locais. Parabéns pelo empreendimento de vocês e sucesso e força. Acho que a gente puder, a gente vai estar junto com você.
Mais algum vereador? Vereador Mirinho.
está querendo trabalho, está querendo oportunidade de emprego, é uma coisa avançando. Esse campo dessa turma, essa empresa, eu acho que tem sentido, fazendo uma coisa de boa. Quase que existe a empresa também. E uma das coisas que eu mencionei foi o fato de que, não somente é a organização agora, vem de anos, a oportunidade de empresa que foi há 10 anos, é que tiveram um monte de incentivos. É que não geraram retorno nenhum motivo. Não geraram emprego, não geraram renda, não geraram nada. Então, geraram desesperança. Tem empresas que estão há 10, 12 anos, e tem equipe que tinha 29 anos, hoje estão na casa dos 30, quem tinha 28, 29 anos, na casa dos 40, fora do mercado de trabalho, e essas empresas foram beneficiadas, não geraram nada. Então, o seu trabalho é bem simbólico, tem que ser feito. É dessa forma. Eu acho que nós temos que acumular e ganhar conhecimento com esse tipo de atitude, que nós somos todos verdadeiros. Eu acho que um pouco falta de experiência e também com o evangelho. Eu também não vou deixar a minha culpa, né? Eu assumo a minha culpa. Eu acho que o seu trabalho foi sair sim com uma grande experiência para nós, aqui estamos conversando. E a gente está aí para construir, né? Fazer qualquer coisa, né? Não mais as duas feiras de tudo de vida. E que as nossas empresas aqui tenham, sim, uma atenção no país essencial. Certamente, se a Temerã vem voltando ao longo dos anos, ele vai chegar ao objetivo que você quer e que não fica o país.
Mais algum vereador? Priscila. Tampa verde. É mais bom.
Tinha, através do Zacarias, conhecia toda a história.
Mais alguém?
Eu só quero concluir. Senhor presidente, encaminhe ao executivo para que nós, vereadores, sejamos convidados para as reuniões do Comude, como era antigamente.
Eu queria agradecer ao Vomar pela presença, pela explanação, parabenizar, dizer que a casa em 2013 está à disposição e ser colocado à disposição, como ela falou, nesse trâmite, talvez a nós melhorar o relacionamento, inclusive, do tratamento desses projetos. Como os colegas falaram, nós votamos acima daquilo que veio, na melhor das boas intenções. Te agradecer a presença e finalizando a tua explanação.
Um minutinho?
Um minuto.
Não, só a questão do não uso da tribuna para explicar o projeto. A ideia foi de levar vocês lá, até para ver em loco o tamanho, Não foi o sentido de não vir aqui explicar. Deu tudo errado, deu. Paciência, não estamos aqui para arrumar culpado de ninguém. Eu podia ter feito diferente, podia ter vindo aqui explanar. Não fiz achando que a melhor forma era que... E o convite que eu fiz foi no sentido de levar vocês lá para vocês conhecer o projeto e para dar força. Agradeço todas as manifestações de vocês, de apoio. E volto a dizer, sei que é um assunto polêmico, o pessoal vai ter tititi, só que o objetivo todo é viabilizar a agroindústria dentro do que for possível. Não estão medindo força com ninguém e queremos ser, e somos parceiros de Faxinal, até porque nós nunca ameaçamos em fazer outro município. Foi uma empresa que nasceu aqui, nossas raízes estão aqui e vai continuar aqui porque nós temos um histórico e pretendemos honrar esse histórico. Então, muito obrigado a todos vocês. Tenho certeza que eu ainda vou voltar nessa casa para agradecer vocês. E quando vocês puderem, vocês também estão, continuam convidados a conhecer o empreendimento. Muito obrigado.
Valeu, vamos. Então, vamos adiante. Passamos, acho, aos períodos das comunicações, né? Adiantado da hora. Então, pela ordem, vereadora Priscila Bozé.
Bom, gostaria de cumprimentar então o senhor presidente, meus colegas vereadores, os secretários aqui presentes, Omar, a Clândia, né, que vieram falar então sobre essa questão que ficou pendente. E também desejar um feliz ano novo, né, a todos, que agora o ano se iniciou e eu espero que esse ano seja melhor que o ano passado. Enfim, gostaria de mencionar sobre os projetos, então, nós temos vários projetos na casa. O projeto número 1, então, autoriza a contratação de 8 auxiliares para EMEI, 2 pedagogos e 5... professores de educação física. E na emenda aditiva que foi juntada, inclui então a formação para auxiliar em pedagogia, para pedagogo a formação em pedagogia e professor de educação física, então a formação de professor. O projeto número 2 pretende autorizar a firmar o convênio, né, com o município, com o estado do Rio Grande do Sul, para dar continuidade dos serviços da Secretaria então, de Segurança Pública para a confecção de células de identidade. O projeto número 3 corrige vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais em 7,5%, para os que ganham menos e 6,5% para os demais. E o projeto legislativo, então, número 1, concede reajuste anual para subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários do município e vereadores, a partir, né, de 1º de janeiro de 2004 em 5,91%. E o projeto de lei número 4, então, fica em pauta nessa casa. Gostaria de mencionar também que, como foi dito ano passado, na questão da reforma, né, aqui da Câmara de Vereadores, então o engenheiro Hermes Cassol e sua filha, né, que é arquiteta, eles já vieram medir e está em andamento, né, essa questão da reforma, mas teria que ver custos ainda, quanto que vai sair, enfim. Eu acredito que vai começar agora, né? Que vai ter o recesso da casa. E eu espero realmente que se consiga fazer essa reforma. Porque, afinal, a gente faz tantos eventos aqui. E pelo menos a gente tinha que ter uma casa um pouco
Vereadora,
melhor.
Fiquei aborrecida por saber que a senhora disse que nós deveríamos diminuir os eventos da Câmara para poupar para a reforma. Não, vereadora.
Ai, não...
Não, vereador, é o único jeito que nós vamos trazer esse povo nessa casa, é nos eventos. Deixa a reforma em partes, em partes.
Não,
né,
mas faz muito tempo. Inclusive, a arquiteta Paula Cassol, ela deu uma dica que eu achei muito interessante, de tirar aquele espaço onde seria o escritório, né, do presidente, que não é utilizado, e nós iríamos fazer, então, uma sala de reuniões ali embaixo, e colocar mais cadeiras lá em cima. Tipo uma arquibancada, que eu acho que traria mais espaço, né, para as pessoas, que às vezes lota e as pessoas não têm aonde sentar, enfim, não tem espaço suficiente. Mas são ideias boas, né?
Bom,
agradeço pela atenção de todos.
Convidamos agora o vereador Vanderlei. Vereadora Carmen.
Não farei uso.
Vereador Paulo Ricardo.
Queria cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Cláudio Vicente Benetti, cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas, cumprimentar o vice-prefeito, cumprimentando ele, cumprimento os demais que nos prestigiam nessa sessão. Hoje nós temos realmente uns projetos até interessantes e eu gostaria já de parabenizar o colega de bancada, o vereador Lourenço, pela indicação que ele fez, que fosse trazido para início do ano os vencimentos, os reajustes dos servidores municipais, uma vez que o governo federal fez isso no salário mínimo. E, atendendo essa indicação, está de parabéns, então, o colega vereador Lourenço Domingos Moura. Mas, vamos falar nas agroindústrias. Eu fui secretário e fui um dos que mais batalhou, junto com o meu amigo Jorge André Zacarias. Nós visitamos outros municípios e trouxemos as primeiras agroindústrias para a Faxinal do Sotor. Agroindústria Filim, agroindústria Delícias dos Sítios, agroindústria Santo Isidoro, que depois até fechou. As agroindústrias todas, os abatedouros, que teve aí. E desde o início, nós se preocupávamos nessas questões, principalmente para fortalecer o nosso agricultor, na época então secretário. Eu quero parabenizar, pena que aquilo que eu colocasse, parabenizar o desabafo, vou marcar o desabafo, mas às vezes o desabafo tem que ser ter criatividade, e aquilo que tu colocava, da visão na frente, talvez tu tá com uma visão bem empreendedora, mas às vezes até a questão de buscar recursos, principalmente nos órgãos públicos, é bem complicado. Você veja bem, passa por uma triagem, passa por um COMUD, que nós fazíamos parte, eu e a vereadora Carmen sempre estávamos lá, quando éramos convidados, e realmente não estamos sendo convidados mais para as reuniões do COMUD. Nós já tínhamos uma triagem, justamente porque ali que vem os recursos destinados. O que me levou realmente naquele dia a ligar para o Falcão, se realmente era o que estava no pedido, porque já tinha conversado contigo, disse que estava tudo certo, e tu não me explanou nunca a questão do que seria o pedido. Veja bem, nunca. É uma palavra interessante. Tá? Porque ia estar, vinha o projeto, foi para o COMUD, só que aquilo que o prefeito colocou é uma prerrogativa do executivo. Ele dá o que ele acha que deve dar, ou ele dá o que ele pode dar. Mas a questão é do executivo. Às vezes, aí nós, quando eu liguei para o Falcão, naquele dia do projeto, porque até então não sabia o que era a reivindicação, com o presidente sempre fazia isso. E ele me dizia que não era o que era o pedido. Mas como que não era? Não, era bem menos, era outro pedido. Mas o que era? Não tem o projeto? Não, não tem o projeto aqui. E isso é colocado, estou dizendo para vocês, se vocês quiserem, o Falcão está aí, é só procurar. Aí, na noite da votação, eu interrompi a votação aqui para dizer que não era o que o Vomar queria. Nós estávamos aprovando o que não era o pedido dele, naquela noite. Até depois ele ficou no fundo. Então, veja bem, a questão, entendeu? A questão, às vezes, para nós, é muito fácil. E eu vou dizer assim, até porque, na última sessão, que eu não tinha votado nenhuma sessão, na extraordinária eu tive que votar, no IPTU. E aí, por que eu tinha que votar a favor ou contra? Se eu votasse contra, ninguém ia ter desconto do IPTU. Eu votando a favor, a população ia ter 15% de desconto para pagamento à vista e 8% para parcelado. É bem claro. E aí, simplesmente um servidor da prefeitura municipal chegou e saiu falando. Inclusive falou comigo, ó, teu vereador lá votou contra 5% de desconto no IPTU. Veja bem a colocação. Isso eu coloquei na rádio hoje. Eu disse, só não disse o nome do servidor. Disse língua solta, entendeu? Isso que tem que dizer. Tem que parar. O vereador tem que ter vergonha na cara e tem que dizer a verdade. Eu vou dizer pra ti assim que eu coloco. Eu coloco. Tem eleição daqui a uns tempos. Vai ver, vai disputar, vai pedir, vai ver, vai acompanhar. É muito fácil criticar. Agora nós temos uma função específica. A nossa função é a função de quê? Resguardar principalmente o município. Em que sentido? Em sentido de que o município não se atele em dívidas, que o município não faça obras faraônicas, que o município não faça desvio de verbas. Essa é a função do vereador. A função do vereador é acompanhar, só reivindicar. Mas toda reivindicação do vereador, ela é aceita se o prefeito quiser. Se ele não quiser, ele não vai fazer. É prerrogativa dele? É prerrogativa do executivo. A função do legislativo. Veja bem, nós economizamos, e a população tem que saber disso, e a maioria dos nossos colegas foram parceiros, na metade do ano em diante ninguém tirou diária. Por quê? Nós queríamos fazer uma sobra de caixa, sobrou R$25 mil, R$25.500, que fosse destinado ao Corpo de Bombeiros para que nós pudéssemos ter equipamento para essas pessoas que são voluntários. Tem 29 voluntários já. Então, Vomar, nós, vereadores, e aquilo que eu dizia, calma, Vomar, por que eu dizia calma? Porque nós, vereadores, somos limitados. Se eu sou um secretário, aí eu tenho o poder de discutir com o prefeito. Agora, como vereador, eu posso discutir com ele para pedir um apoio, reivindicar. Agora, na questão de... E eu vou dizer para ti, o Lorenzo sabe disso. Quando eu era secretário, quantas vezes eu tranquei pé com o prefeito? Quantas vezes eu briguei com o prefeito que nós precisávamos fazer? E nós fazíamos, né, Lorenzo? Pedi conta 2 vezes para o prefeito. 3 vezes. Quando eu era secretário e quando eu não era atendido. E aí eu era atendido, aí eu voltava a ser secretário. Porque eu sentia necessidade. E eu vou dizer para ti, está de parabéns à Grande Televisão pelo empreendimento que vem fazendo. Está de parabéns à dona Iracema, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Uma das pessoas que eu, uma das mulheres mais trabalhadoras desse município. E uma pessoa que faz um trabalho social incrível. Incrível quando tudo é reivindicação, eu vejo na própria Liga. Ela ajuda na Liga, ela fornece gratuitamente bastante material. E eu tenho acompanhado. Só que nós, Vomar, nós somos colegas, sabe disso? Nós somos limitados. Nós passamos quase semanalmente conversando, se encontrando, e tu nunca me colocou o que era que precisava, os valores que dava. Então, essa colocação, aquilo que eu coloquei, a Eco Times, as outras empresas, vêm, fazem um projeto, acompanham um projeto. Vamos brigar. Tenha certeza, nós vamos cobrar do prefeito. O Falcão se comprometeu comigo, inclusive, que esse projeto era só para ir tocando, que viria um outro projeto. E isso nós vamos cobrar, pode ter certeza disso. Muito obrigado.
Vereador Erli. Vereadora Grace. Vereador Mininho. Vereador Lourenço. Então passamos à ordem do dia, qual eu solicito que a secretária faça a leitura do parecer referente ao projeto. Vamos.
Emenda aditiva ao projeto de lei número 001 de 2014, de 9 de janeiro de 2014. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 001 de 2014 e da outras providências. A redação do artigo 1º do projeto de lei número 001 de 9 de janeiro de 2014 passa a ser o seguinte. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário por excepcional interesse público pelo prazo de 6 meses. 8 auxiliares para EMEI, com carga horária de 25 horas semanais, remuneração de R$ 901,92 e formação na área de pedagogia. 2 pedagogos com formação em pedagogia e licenciatura e 5 professores de educação física com formação em educação física, licenciatura plena, ambos com carga horária de 20 ou 40 horas e com remuneração de R$ 1.039,27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. Senhores vereadores, a emenda que ora se apresenta versa sobre a complementação da escolaridade esquecida de ser contemplada no artigo 1º do projeto de lei nº 001 de 2014. Assim, para que seja contemplado de forma correta, foi acrescida a formação de pedagogia para auxiliares da EMEI, Beija-Flor, e a formação licenciatura plena em educação física para os professores de educação física e em pedagogia para os pedagogos. Na certeza de vossa compreensão, atenciosamente, Volney Cover Savanhago, prefeito municipal. Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, parecer número 001, relatora vereadora Carmen Gutel Zacarias, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal sobre a forma de projeto de lei que autoriza o Executivo a contratar servidores por prazo determinado para atividades necessárias e imprescindíveis. Parecer é favorável. Sala das Comissões, 14 de janeiro de 2014. Vereador Lourenço Domingos Moro, presidente. Vereadora Carmen Gutel Zacarias, relator. E vereadora Priscila Bozeto, membro.
Está em discussão a emenda. Em votação, então. Vereadora Priscila. Vereador Vanderlei. Vereadora Carmen. Aprova. Vereador Paulo. Aprova. Vereador Erli. Aprova. Vereadora Grace.
Aprova.
Vereador José Valmir. Aprova. Vereador Lourenço. Aprova. Está aprovada a emenda por unanimidade. Passamos. Então, em discussão, o projeto 001. Com a emenda. Está em discussão o projeto? Passamos à votação. Vereadora Priscila, vereador Vanderlei, vereadora Carmen, vereador Paulo, vereador Erli, vereadora Grace, vereador José Valmir, vereador Lourenço. Está aprovado o projeto com a emenda por unanimidade. Passamos à leitura do projeto 002.
Parecer número 001 de 2014, projeto de lei número 002. Relatora vereadora Grace Cerezero Liana, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal sobre a forma de projeto de lei que autoriza o Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Segurança Pública com a interveniência do Instituto Geral de Perícias e da outras providências. Parecer favorável. Sala das Comissões, 14 de janeiro de 2014. Vereador Vanderlei Cassol, presidente. Vereadora Grace Cerezero Liana, relatora. E vereador José Valmir da Rocha, membro.
Está em discussão o projeto 002. Em votação. Vereador Lourenço.
Aprova.
Vereador José Valmir.
Aprova.
Vereadora Grace.
Aprova.
Vereador Erli.
Aprova.
Vereador Paulo Ricardo.
Aprova.
Vereadora Carmen.
Aprova.
Vereador Vanderlei. Vereadora Priscila, está aprovado por unanimidade no projeto 002. Passamos para a leitura do parecer do projeto 003.
Parecer número 002 de 2014, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Relatora vereadora Carmen Gutel Zacarias, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal e sobre a forma de projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1392 e corrige vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais. Sala das Comissões, 14 de janeiro de 2014, vereador Lourenço Domingos Moro, presidente, vereadora Carmen Gutel Zacarias, relator, e vereadora Priscila Bozeto, membro.
Está em discussão o projeto 003. Em regime de votação, vereadora Priscila, vereador Vanderlei, vereadora Carmen, vereador Paulo, vereador Erli, vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir. Vereador Lourenço. Também está aprovado por unanimidade o projeto 003. Faça a leitura, parecer, do projeto de lei legislativo número 001 de 2014.
Parecer número 003 de 2014, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Relatora vereadora Carmen Gutel Zacarias, parecer favorável. Concede reajuste anual aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e servidores do Legislativo Municipal. Sala das Comissões, 14 de janeiro de 2014, vereador Lourenço Domingos Moro, presidente, vereadora Carmen Gutel Zacarias, relator, e vereadora Priscila Bozeto, membro.
Está em discussão o projeto legislativo 001. Em regime de votação,
Vereador Lourenço.
Aprova.
Vereador José Valmir.
Aprova.
Vereadora Grace.
Aprova.
Vereador Erli.
Aprova.
Vereador Paulo.
Aprova.
Vereadora Carmen. Vereador Vanderlei. E vereadora Priscila. Está aprovado o projeto legislativo por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais.
Senhor presidente, eu quero lhe cumprimentar, lhe desejar um bom trabalho neste ano e que a gente possa, a partir de março, né, porque estamos entrando em recesso, termos a renovação das vontades, dos ânimos e de tudo que possa vir em benefício do nosso município. Te desejar um bom trabalho. E gostaríamos desde já saber quem é o líder do governo, para que a gente possa fazer os encaminhamentos, se é que já tem ou não. O senhor poderia nos responder?
Acredito que ainda não temos o líder do governo. Muito obrigado. Mais já algum...
temos pedido a fazer, então é...
Isso. Mais algum vereador? Vereadora? Eu quero agradecer a todos o apoio, agradecer aos meus colegas de mesa que aceitaram essa empreitada conosco, voltar a agradecer ao vereador, presidente e ex-presidente Paulo, a todos aqui que nos deram um amparo, a Nelly principalmente, que chefia a equipe da retaguarda, que nos auxiliou, a gente está um pouco, né, é experiente, mas é estranho nas funções, a gente andou bastante por aqui e... cumprimentar as pessoas que eu não cumprimentei, em especial o nosso vice-prefeito, Valdecir, que está aqui, servidores municipais, me colocar, como eu falei anteriormente, à disposição, dizer que essa é a casa do povo realmente e que nós possamos, imbuídos todos, vereadora Carmen, aquilo que você fala e é importante, de trazer